Pulso. 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 Pulso Latino.
O Pulso Latino está de volta. E para marcar este retorno, vamos falar sobre as eleições na Guatemala. Com mais de 59% dos votos, Bernardo Arévalo, do Movimiento Semillas, foi eleito presidente da Guatemala no dia 20 de agosto. A conquista de Arévalo e do Movimiento Semillas representa um marco significativo para Guatemala, um país onde a influência política tem sido historicamente dominada por tendências conservadoras e grupos de direita, como é o caso do atual presidente, o conservador Alejandro Giammattei, do partido Vamos. Sou Raíssa Lazzarini, pesquisadora, doutoranda em integração da América Latina e integrante do Berta Coletivo Latino-Americanista. E para a gente entender melhor o que significa essa vitória, eu converso agora com Fábio Luiz Barbosa dos Santos, doutor em História e professor no curso de Relações Internacionais da Universidade Federal de São Paulo e no programa Integração da América Latina na Universidade de São Paulo. Fábio, o principal trunfo político do Arévalo não é a sua trajetória política, mas sim de onde ele vem. Quem foi o pai do Bernardo Arévalo?
O pai do Bernardo Arévalo foi o Juan José Arévalo, que presidiu a Guatemala entre 1944 e 51. Ele foi o presidente que inaugurou a primeira experiência democrática do país, uma experiência que durou 10 anos e que alguns conhecem como a Primavera Guatemalteca, né? No governo do Arévalo, por exemplo, os analfabetos, que eram cerca de 70% da população, ganhou direito a voto, né? Mas mais importante, foi nesse governo que se construiu o Instituto Guatemalteco de Seguridade Social, que se promulgaram leis do trabalho, ao mesmo tempo em que aumentou muito o investimento em educação, saúde, portanto, foi quando se estabeleceram as bases de uma espécie de estado de bem-estar guatemalteco, né? Esse processo se radicalizou na presidência seguinte, não é? O governo do Jacobo Arbenz, que iniciou uma reforma agrária em 52, uma reforma agrária que atingia diretamente o interesse da United Fruit, a grande companhia, sobretudo bananeira, que atuava não só na Guatemala, mas em toda a região. E aí, então, o Arbenz foi derrubado, né? Uma invasão mercenária, apoiada, armada, estruturada pela CIA, que tinha acabado de ser fundada, né? Logo ali nos marcos dos acordos de Bretton Woods, que tinha feito a sua primeira intervenção no Terceiro Mundo para derrubar um regime no ano anterior, no Irã, e replicou essa, vamos dizer, esses procedimentos, na visão deles, exitosos, derrubando então o Arbenz em 54. E desde então, a Guatemala se converteu num país extremamente violento. O esteio da política durante a Guerra Fria foram os militares, e o país, a partir dos anos 60, sobretudo a partir de 66, foi uma política de Estado abertamente contra insurgente. Por exemplo, é na Guatemala que se inventou o desaparecimento político como técnica de terrorismo de Estado, né? E é um banho de sangue, né? A história da Guatemala na Guerra Fria. Calcula-se que 200 mil pessoas morreram entre os anos 60 e quando a paz foi assinada em 96, a grande maioria de procedência indígena, né? Já que a Guatemala é o país que tem a maior densidade de população indígena no continente. Essa repressão, ela atingiu seu apogeu no começo dos anos 80, né? Quando em resposta, em 79, triunfa a Revolução Sandinista na Nicarágua, e aí isso é um grande estímulo para as guerrilhas em El Salvador, na Guatemala. E aí a resposta estatal ao terrorismo de Estado, ele atinge proporções únicas, né, lideradas naquele momento pelo general Rios Montt, que inclusive depois vai ser o primeiro e talvez acho que o único militar condenado por genocídio no continente.
E qual o significado da vitória do Bernardo Arévalo, considerando a trajetória da Guatemala depois da Guerra Fria?
Como em outros países da região, a paz na Guatemala, ela veio embalada no neoliberalismo, que fez do país um corredor de tráfico de drogas e uma máquina de expulsar gente na forma de imigrantes, de forma que a gente pode dizer que o neoliberalismo foi uma espécie de continuidade da contra-insurgência por outros meios, né? No plano político, na Guatemala, o que se observa desde o fim da Guerra Fria é uma corrosão em espiral do sistema, no sentido de que nenhum presidente elegeu seu sucessor. E não existem partidos políticos organizados em torno de propostas, de programas. Um pouco uma situação muito parecida com aquela do Peru, né? Na Guatemala, diferente do que aconteceu em El Salvador e na Nicarágua, o partido que se formou a partir das guerrilhas, ele nunca foi eleitoralmente competitivo, de modo que, apesar de toda essa alternância política, o progressismo não teve vez no país, né? Quando houve uma tentativa de moralizar a política, de frear essa corrosão, essa iniciativa veio, podemos dizer assim, de fora, ou pelo menos apoiada de fora, né? Quando em 2008 se implementou a chamada CICIG, a Comissão Internacional contra a Impunidade na Guatemala, com apoio da ONU, que fez investigações muito importantes e que revelaram esquemas cavernosos de corrupção envolvendo militares, capital, políticos, inclusive o então presidente Otto Pérez Molina, que era um militar que tinha sido cúmplice do genocídio, né, durante a Guerra Fria, e que se viu forçado a renunciar em 2015, num momento de intensos protestos populares no país. No entanto, em lugar de abrir caminho para uma, vamos dizer, para uma democratização do país, o que aconteceu foi justamente o contrário. As elites se uniram contra as investigações, né? Estabelecendo o que se conhece como Pacto dos Corruptos, de modo que a CICIG foi expulsa. Inclusive quem era então o seu chefe virou, depois era um colombiano que virou ministro da Justiça do governo Petro, né? E a Guatemala engrenou uma espécie de reversão autoritária, ou seja, elevados níveis de violência no campo e na cidade, envolvendo a perseguição de militantes, jornalistas, como aconteceu, por exemplo, com o José Rubens Zamora, fundador e diretor do periódico, que foi preso, né? A gente observou a fraude nas eleições para reitor da Universidade de São Carlos, que é a principal universidade pública do país, né? E numerosos casos de perseguição, de acosso, de assédio, de assassinato de lideranças, principalmente nos territórios, né? A Guatemala, que tem uma importante vitalidade das lutas de raiz maia, né? Então foi nesse contexto de captura do Estado e reversão autoritária que o Bernardo Arévalo se elegeu.
Fábio, para a gente encerrar, como explicar a vitória do Arévalo diante da força do Pacto dos Corruptos?
O Partido dos Corruptos ensaiou uma fraude aberta das eleições. Eles primeiro ameaçaram não reconhecer os resultados do primeiro turno e depois do segundo turno, que, aliás, é de um cinismo impressionante, já que são eles que controlam as instituições do Estado, inclusive o Tribunal Eleitoral, né? Então, nesse cenário, importantes entidades patronais como a CACIF, elas se posicionaram, ainda que não de forma unânime, mas se posicionaram em defesa do Estado de Direito, exigindo que se respeitasse o resultado das eleições. É claro, isso é um recuo tático, evitando que o país, com uma ruptura democrática, se convertesse num par internacional que não ia ser bom para os negócios, né? Mas mais significativo, os Estados Unidos tomaram uma posição clara nessa direção. Aliás, talvez vocês tenham visto uma conduta parecida dos Estados Unidos em relação a um grande país sul-americano que teve eleições no ano passado, né? Evidentemente, aí também não tem altruísmo dos Estados Unidos, mas nesse caso é o apoio a uma política que pode conter a corrosão social que fez da Guatemala essa máquina de exportar ou de reexportar drogas e migrantes, né? Uma política de contenção da crise, que não dê tantos motivos para que as pessoas queiram fugir do seu país. Então, nesse contexto, a vitória do Arévalo, ela é sem dúvida uma vitória do campo popular, mas sem ilusões, né? Que a violência econômica e social que expulsa mais de 300 jovens por dia da Guatemala, isso não vai ser revertido nas urnas, né? Então, o melhor que se pode esperar talvez seja uma espécie de trégua, mas a gente também sabe no Brasil que uma trégua às vezes pode ser muito bem-vinda.
Obrigada, Fábio. E assim encerramos o Mini Pulso sobre as eleições da Guatemala. Esse episódio foi produzido pelo Berta Coletivo Latino-Americanista.
Bolsa Latino.